Queridos irmãos e irmãs, estamos nos reunindo agora em nome de Jesus, o Senhor, aquele que pacientemente e com muito zelo, com muito amor, vem conduzindo as nossas vidas. Este Senhor nos fez passar por vários lugares, experimentar muitas coisas, permitiu que nós sentíssemos também muitas coisas, experimentássemos algumas situações difíceis em nossas vidas. E isto porque Ele tem como propósito salvar as nossas almas e dar a cada um de nós um crescimento e um amadurecimento nas coisas de Deus. Às vezes, na nossa imaturidade, nós não percebemos a ação de Jesus por perto de nós. Achamos que Ele está longe, achamos que Ele não está presente e que, por alguma razão, Ele nos entregou a situações de sofrimento e constrangimento. Mas isto é apenas aos nossos olhos, porque o Senhor, Ele vem sempre por perto, pastoreando as nossas vidas. E nós rendemos graças ao nosso Senhor Jesus por isso. E hoje, reunidos em torno da palavra de Deus, nós clamamos pela presença de Jesus no meio de nós. Venha, Senhor, com o Espírito Santo, com as suas misericórdias, com as suas bênçãos, venha com a sua igreja, Jesus, sobre cada um de nós. Examina, Senhor, o nosso coração. Inclina os seus ouvidos, Senhor, para ouvir os nossos clamores. É certo que às vezes, Senhor, nós pedimos coisas que não convêm, mas aquilo que for conforme a vontade de Deus e aquilo que não colocar em risco a nossa salvação, se possível, Senhor, atenda as nossas súplicas. Atenda, Senhor. Não porque nós merecemos ou porque haja alguma justiça em nós. Absolutamente, Senhor, não há. Apenas por Tuas misericórdias, compadeça-te das nossas almas, das nossas vidas. Compadeça-te, Senhor, desta comunidade e permaneça sobre ela a Sua mão forte e poderosa. Concede-nos, Senhor, neste dia, o Espírito Santo, este poder de Deus que vai trabalhando no nosso coração com a Tua palavra. Não permita, Senhor, que o Teu inimigo venha confundir as nossas mentes. Não permita, Senhor. Mas conceda-nos alguns momentos de liberdade para convivermos em Tua presença. Abençoe-nos, Senhor, neste dia. Amém. Meus irmãos, nós vamos seguir com o nosso estudo, o estudo que estamos fazendo na comunidade, acerca da primeira epístola do apóstolo João, hoje a partir do capítulo 2, no versículo 18. Como nós já dissemos em outra ocasião, a carta do apóstolo, ela tem como finalidade, objetivo principal, combater um pensamento que surgiu dentro da igreja primitiva, que era a ideia, o pensamento de que Jesus não teria vivido num corpo de carne semelhante ao que nós também temos. E esta ideia começou a crescer dentro da igreja, e o apóstolo precisou escrever aos irmãos para lembrar aos irmãos aquilo que eles já sabiam, aquilo que já havia sido dito na igreja. Este pensamento de que o Senhor não habitou no mundo usando um corpo de carne semelhante ao nosso, ele permanece até os nossos dias e está por aí. Se nós também não atentarmos bem para o que o Espírito Santo nos ensina, nós corremos o risco de ser também enganados por este pensamento, por esta doutrina que surgiu lá na época da igreja primitiva. Isto é muito grave, porque se nós acharmos em algum momento da nossa vida que Jesus não utilizou um corpo de carne semelhante ao nosso, nós teríamos também que admitir que o seu sofrimento, o seu sangue derramado na cruz foi uma mentira. Foi tudo uma encenação. Os tormentos e as angústias que ele viveu, narrados no próprio Evangelho. Até mesmo antes da sua prisão, quando ele vai ao monte orar, porque ele sente tristeza e angústia na sua alma, aquilo tudo seria uma encenação do Senhor. E é muito grave um crente achar que o Senhor fingiu alguma coisa, encenou alguma coisa. O homem que pensa isso, ele está negando o Senhor. Então a carta ela tem esta finalidade, como também a finalidade de chamar a igreja, todos nós, os crentes, para a questão do amor. Uma força importante para manter a comunidade viva, para manter a comunidade como sendo uma comunidade fraterna e para manter os homens no caminho de Deus. Nós andamos com o Senhor e seguimos os seus passos e crescemos em Jesus, não é por causa dos estudos. Evidentemente que conhecer a Escritura é muito bom, necessário e útil. Conhecer os propósitos de Deus é necessário. Mas nós andamos com o Senhor de fato e conhecemos o Senhor de fato quando nós aprendemos a amar. Também é importante que nós entendamos, e já ouvimos isto em outras ocasiões, que não estamos falando de um amor que surge entre os homens. Não estamos falando aqui do amor que o pai sente pelo filho, o filho pelo pai, marido pela esposa, namorado pela namorada. Não se trata disso. Se trata de um amor que vem dos céus. Um amor de Deus. O primeiro amor. Amor que deu origem a tudo que existe. No céu, na terra, em cima do céu, embaixo da terra, nos mares, no meio dos mares. O amor que deu origem a todos estes é o amor que nós buscamos. E está oferecido a todos os homens por meio de Jesus Cristo. A carta também nos chama a atenção para que nós possamos buscar este amor, se quisermos continuar andando com Jesus. Eu repito, irmão, nós não andamos com o Senhor por causa do nosso conhecimento, nem por causa da nossa razão, nem por causa das nossas obras, nem por causa de sacerdócio. Se nós quisermos de fato andar com o Senhor, é no amor. Precisamos clamar a Ele que nos conceda este dom de Deus. Aqui na carta de João, ele também quer fazer para nós uma advertência e chamar nossa atenção para o anticristo que está no mundo. Ele diz assim, a partir do versículo 18, deste capítulo 2, da primeira carta. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Por onde conhecemos que é já a última hora? Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo e sabeis, por causa desta unção, todas as coisas. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque vocês sabiam da verdade e porque nenhuma mentira provém da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o filho, também não tem o pai. Mas aquele que confessa o filho tem também o pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no filho e no pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vós recebestes dele fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Amém. O texto é belíssimo e nos oferece aqui muitas questões para nossa reflexão. Quando nós ouvimos a expressão anticristo, a primeira impressão que nos vem é mesmo esta, de que são os inimigos do Senhor. São aqueles que escarnecem de Deus. São aqueles que vivem afastados de Deus. Mas o nosso foco, e o foco que Jesus quer dar ao anticristo, não é daquele que está fora da sua igreja, mas daquele que está no meio da igreja. Jesus quer chamar a atenção para os falsos mestres, os enganadores. E como é que nós, de repente, numa ou noutra circunstância, podemos estar servindo ao anticristo? Qual é o discurso do anticristo? Os irmãos acham que o anticristo fala mal de Jesus? Não, não fala mal do Senhor. Eles reconhecem o Senhor, a sua autoridade. Eles apenas não confessam toda a verdade que está em Cristo. Ou a principal verdade do Senhor, que é o perdão e a salvação que Jesus nos dá. Isto é muito importante, irmãos, porque existem muitas igrejas no nosso tempo, muitos homens no nosso tempo, e nós mesmos, no passado, achávamos que a nossa salvação decorria das nossas obras. Achávamos que a nossa eleição diante de Deus seria em consequência do bem que nós pudéssemos fazer aqui neste mundo. E nós precisamos entender que não há nenhuma salvação longe de Jesus. Nós não seremos salvos por causa do dízimo, por causa das ofertas, por causa dos jejuns, por causa do sacerdócio, por causa da placa da nossa igreja. Nós não seremos salvos por estas coisas. A nossa salvação decorre da fé no Filho de Deus. Meu irmão, minha irmã, se em algum momento da nossa vida nós nos sentirmos justos por causa de uma única obra que nós fizemos, nós estamos negando o Senhor. Meu irmão, minha irmã, se você achar que já está salvo porque frequenta esta ou aquela igreja, você está negando o Senhor. Se achar que já está salvo porque faz ofertas, jejuns e dízimos, está negando o Senhor. E o homem que anuncia estas coisas, o homem que prega a salvação, a vitória sobre o inimigo, sobre o pecado por meio de obras, ele também nega o Senhor e não confessa que Jesus é o Filho de Deus, que veio para perdoar os nossos pecados e trazer libertação para nós. Portanto, irmãos, o anticristo ele não está longe de nós. Ele não está lá fora no mundo, na rua. Ele não está lá fora na prostituição, no adultério, nos assassinatos, nas drogas, na corrupção. Não, ele não está lá. Aquilo lá é tudo dele. Já é dele aquilo lá. É um sistema que ele já implantou no mundo e permanecerá assim até que o mundo seja destruído. O trabalho do anticristo agora é aqui, ó, no meio da igreja, no nosso coração, que ele quer destruir também. Nós precisamos estar atentos para que em momento algum da nossa vida nós venhamos negar o Senhor. Quem primeiro neste mundo falou do anticristo foi Jesus. Enquanto ele estava aqui no meio de nós, ele já advertiu-nos dizendo, olha, daqui a pouco surgirão os falsos profetas, os falsos mestres, como a irmã disse, e se levantarão no meio da igreja. O apóstolo aqui, ele diz que já é chegada a hora. Ele diz, filhinhos, já é a última hora. Esta última hora não se trata de uma hora como nós compreendemos no nosso tempo ou como nós medimos o nosso tempo. Mas esta hora aqui corresponde ao período de tempo entre o sacrifício do nosso Senhor Jesus e o dia em que ele estará aqui novamente para estabelecer neste mundo uma nova terra e também um novo céu. E o apóstolo diz, olha, esta hora já chegou. Porque o Senhor já veio, já estabeleceu a sentença que irá julgar o mundo. Não, não é que Jesus vai julgar o mundo, não, irmãos. Mas o juízo já foi estabelecido. Quem crer em Jesus estará apto e credenciado para herdar as promessas que foram feitas ao nosso pai Abraão. Quem não crer em Jesus e quem não receber o Senhor no seu coração, não poderá receber a promessa que foi feita ao nosso pai, Abraão. Então o apóstolo diz, é chegada a hora. E o anticristo, ele diz, o anticristo, como vocês ouviram falar, ele está aí. E ele diz mais, e agora muitos se têm feito o anticristo. Muitos. Não é um só, não. Ele diz que são muitos. E diz também que é aí que nós conhecemos que é chegada a última hora. É como se ele dissesse assim que os anticristos fossem também um sinal dos céus de que a hora é chegada. Os tempos são chegados. Um sinal, irmãos, de que o Senhor está próximo. E vem, como disse lá o profeta Malaquias, este sol de justiça queimando toda a palha, toda a iniquidade, toda a impiedade e tudo aquilo que não está conforme o amor. O Senhor vem, irmãos, e não tarda. Ele apenas espera, como disse o apóstolo Pedro também, que todos possam alcançar a salvação. Porque alguns podem, de repente, dizer, não, mas o Senhor vai demorar. Não, não vai demorar. Ele está perto. Versículo 19. De onde vieram o anticristo? O apóstolo orienta-nos dizendo, saíram de nós. Veja a gravidade das coisas, irmão. Saíram de nós. Ele não veio de fora para dentro da igreja. Ele saiu de dentro da igreja. Mas eles não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Se fossem de nós, permaneceria conosco, diz o apóstolo. Se nós formos de Cristo, irmãos, e se nós recebermos o Senhor nos nossos corações, nós permaneceremos com o Senhor até o fim. Mas se nós, por algum motivo, não recebermos o Senhor, se por algum motivo o Senhor não encontrar a porta do nosso coração aberta, se por algum motivo o Senhor não fizer morada dentro de cada um de nós, nós não poderemos permanecer. Será uma questão de tempo e nós vamos deixar a igreja, deixar os irmãos, como muitos já fizeram ao longo da história. O que nos garante em torno de Cristo, irmãos, é a presença dele no meio de nós, no nosso coração. Versículo 20, ele diz, vós tendes a unção do santo. Olha, irmãos, que bem precioso que está sobre a igreja. Vós tendes a unção do santo. Às vezes nós chegamos na igreja preocupados com tantas coisas exteriores da nossa vida. Às vezes estamos na igreja preocupados com dinheiro, com o que comer, com o que beber, com o que vestir, como pagar as contas. São tantos os tormentos que o mundo põe sobre nós que quando nós nos reunimos, às vezes nós esquecemos que estamos ali diante de Jesus, o Santo de Deus. E que nas mãos de Jesus, este Santo de Deus, tem uma unção especial, que é o Espírito Santo. Irmãos, a palavra diz aqui, o Espírito mesmo testifica pela boca do apóstolo João. Vós tendes a unção do Santo, a unção de Jesus. Está sobre a igreja, irmãos. Toma esta unção, recebe esta unção. Deixa que o Senhor derrame sobre a nossa cabeça este Espírito Santo. E por causa desta unção, ele diz então que nós que cremos e recebemos o Senhor, passamos a saber de todas as coisas, entender todas as coisas mais profundamente. Ele diz no versículo 21, não vos escrevi porque não soubesseis a verdade. Ele está dizendo, olha, eu não estou escrevendo para vocês porque vocês não sabem a verdade. Vocês sabem qual é a verdade. Irmãos, nós estamos aqui hoje fazendo este estudo e o Senhor nos reuniu na igreja, nos deu a sua palavra a todos nós no dia de hoje. Não é porque nós não sabemos a verdade. É porque nós já sabemos, já conhecemos. Já nos foi dita a verdade. Mas ela precisa ser reavivada no nosso coração. Por isso nós precisamos estar na comunidade. Por isso nós precisamos ouvir a pregação. Por isso nós precisamos consultar a Escritura. Com frequência. Não é porque nós não sabemos qual é a verdade. Mas para que a verdade ela seja vivificada no nosso coração. Todos os dias. Senão o inimigo vem e começa a roubá-la de nós. E tirá-la de nós. Eis a importância de nós estarmos ouvindo a palavra de Deus. Seja na comunidade, seja na igreja, seja nos meios de comunicação, rádio, televisão, CD, internet, aonde quer que esteja, meu irmão, escute a palavra de Deus. Durante a semana, coloca lá um CD para você ouvir. Pega a tua escritura, vai ler, se orienta. Peça a Jesus que dê esta unção. Vamos pedir a Jesus que nos dê esta unção para a gente entender aquilo que estamos lendo, aquilo que estamos estudando, para que a palavra fale ao nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir e compreender. Nós somos preguiçosos. A grande maioria das vezes nós somos assim, crentes preguiçosos, que têm dificuldade com as letras da Escritura e não clamamos ao céu que nos dê sabedoria. Aí preferimos, por causa da dificuldade com a Escritura, nós preferimos consultar alguns livros. Nós preferimos escrituras ou bíblias que tenham um rodapé ali que explique para nós algumas passagens. E às vezes procuramos livros de autores aí que estão neste mundo escrevendo muitas coisas para nos instruir acerca das coisas de Deus. Por pura preguiça nossa, irmão. Por preguiça nossa. Porque se nós pedirmos ao céu entendimento acerca da palavra de Deus, eu creio no meu coração que o Senhor não nos negará este pedido. Ou então, a palavra de Deus está mentindo. E ela não está mentindo. Porque o Espírito está dizendo que tem sobre a igreja uma unção do Santo de Deus. E por causa dessa unção nós entendemos todas as coisas. Mas muitas vezes nós preferimos escutar a voz dos escritores contemporâneos. Por preguiça nossa de passar mais algumas horas ali em torno daquele capítulo, daquele versículo, daquela passagem, buscando em Cristo o entendimento. Veja, irmãos, Eu não estou dizendo que o Senhor não dá entendimento aos escritores contemporâneos, aos autores de livros, não estou dizendo nada disso. Eu não estou dizendo que o Espírito Santo também não sopra nesses corações. O que eu estou dizendo é que nós, crentes, somos preguiçosos para buscar um entendimento acerca das coisas de Deus. Se tiver alguém que nos explique, a gente acha mais fácil. Se tiver alguém que venha nos orientar, a gente fica mais satisfeito. É mais cômodo para nós. Mas, meus irmãos, a fonte está aí jorrando água limpa para quem quiser beber, sem preço. O profeta Isaías disse lá atrás, capítulo 55, vinde a mim, vós que tendes fome e sede, e comprai de mim pão e água, sem preço, sem dinheiro. Vem e compra. Sem dinheiro, sem preço. Vamos lá, irmãos. É de graça. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque vocês sabem a verdade. E porque nenhuma mentira vem da verdade. Ou seja, nenhuma mentira vem de Cristo. Ali atrás, pelo Espírito Santo, o apóstolo diz, Cristo é luz. O Senhor é luz. E nele não há trevas. As trevas não vêm do Senhor. O engano, a mentira, não vem do Senhor. Vem de outro ponto, de outro lugar. Versículo 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Salvador? Quem é o mentiroso, senão aquele que não confessa a Jesus como o nosso Salvador? E fica semeando aí a ideia da salvação pelas obras, da justiça pelas obras, pelos sacerdócios. Quem faz isso, ele diz, é o anticristo. É ele mesmo que nega o Pai e nega o Filho. Qualquer que nega o Filho, versículo 23, também não tem o Pai. Veja, irmãos, qualquer um que nega a Jesus não tem ao Pai. Mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Meus irmãos, não existe a menor possibilidade de nós termos uma comunhão com Deus se não passarmos por meio de Jesus Cristo. Não há a menor possibilidade de nós habitarmos o reino de Deus se não for por meio de Jesus Cristo. Não há a menor possibilidade de ressurreição se não for por Jesus Cristo. Não há a menor possibilidade de vida eterna se não for por Jesus Cristo. Nem mesmo a nossa oração chega a Deus se não for por meio de Jesus Cristo. Não pense, meu irmão, minha irmã, que nós podemos falar com Deus, Criador de todas as coisas, desprezando a figura de Jesus Cristo. Não podemos. Não pode a igreja dissociar, separar o Pai e o Filho. A igreja não pode separar. São indivisíveis. Não são o mesmo, mas são indivisíveis. E ninguém chegará ao Pai se não for pelo Filho. Nenhuma justiça será encontrada em nós se não for por meio de Jesus. Nenhuma fé, nenhuma das nossas obras terá valor diante de Deus se não forem feitas em Jesus. Por isso, o apóstolo diz aqui, aquele que não confessa a Jesus não tem o Pai. E aquele que nega a Jesus nega também o Pai. Mas aquele que confessa ao Senhor, ou seja, aquele que recebe o Senhor Jesus, o Filho de Deus, como o seu Salvador, este também recebe o Pai. Nós não podemos pensar um único minuto da nossa vida em uma relação com Deus que não seja por meio de Jesus. Não há a menor possibilidade disso acontecer. Nós podemos até passar a vida toda falando de Deus. Nós podemos passar a vida toda ouvindo falar de Deus. Nós podemos passar a vida toda fazendo obras na casa de Deus. Mas Deus não estará conosco se nós não confessarmos a Jesus todos os nossos pecados, toda a nossa vida velha, e se não recebermos Ele como nosso Salvador. Quem não anuncia estas coisas, quem não crê nestas coisas, quem não procura este Jesus, está fora do propósito. E serve muito mais ao anticristo, contra Cristo, fora de Cristo, do que a Deus. Jesus é tudo em nossa vida, o Filho de Deus. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. É a nossa Páscoa, é a nossa libertação. Amém? Versículo 24. Portanto, aquilo que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Permaneça em nós. E o que nós ouvimos desde o princípio, ouvimos de Jesus, desde o princípio, é muito simples. O Senhor resumiu todas as coisas. Ele resumiu toda a lei. Ele resumiu todos os profetas, todas as doutrinas, todos os ensinamentos, toda forma de pensamento, ele resumiu em dois pontos. Ama a Deus sobre todas as coisas, com todas as forças do teu coração, e ama o teu próximo como a ti mesmo. A palavra diz para nós, não esqueça estas coisas que você ouviu desde o princípio. Não esqueça. Se em vós permanecer aquilo que vocês ouviram desde o princípio, também permanecereis no Filho e no Pai. Fica claro para nós, irmãos, como permanecer em Cristo? É no amor. É no amor, neste amor de Deus, que nós permanecemos em Cristo. E nenhuma outra coisa mais. Versículo 25. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Nenhuma outra promessa veio da boca de Jesus que esteja dissociada, separada da vida eterna. Jesus não nos prometeu riqueza, bem-estar, vida farta. Não nos prometeu paz no mundo, sossego. Absolutamente. As suas promessas estão relacionadas com a vida eterna. E diz para nós, no mundo tereis aflições. Se fizeram com o dono da casa o que fizeram, o que não farão com seus domésticos. Não vos dou, disse Jesus, a paz do mundo. A minha paz vos dou. Se Jesus não fez a nós nenhuma outra promessa, a não ser com as coisas concernentes à vida eterna, por que nós insistimos em buscar na figura de Jesus outras coisas que não são concernentes à vida eterna. Como, por exemplo, o perdão dos nossos pecados, o amor, a paciência, a mansidão, a servidão. Não é um equívoco da nossa parte buscar outras coisas em Jesus? Bens que não se relacionam com a eternidade. Não é um equívoco da nossa parte ficarmos buscando em torno de Jesus as coisas que passam, que hoje são e amanhã não são. Hoje está diante de nós, amanhã não está. É um equívoco. O Senhor é o cumprimento das promessas que foram feitas a Abraão, nosso pai, pai da fé. E as promessas que ele nos fez confirmam as promessas que foram feitas a Abraão. Versículo 26. Estas coisas vos escrevi acerca daqueles que vos enganam. E a unção que vós recebestes dele, do Santo, que é o Espírito Santo. Esta unção, ela permanece em vós, irmãos. Veja só. A unção que é dada por Jesus, ela permanece no crente. Não há nada que pode tirar dele. Nem o sofrimento, nem a dor, nem a morte, nem os infernos. A unção que Jesus oferece à igreja, este Espírito Santo, permanece em nós, irmãos. E ele diz aqui uma coisa mais extraordinária ainda, que a partir desta unção, nós não temos mais necessidade de que alguém venha nos ensinar as coisas de Deus, porque esta própria unção nos ensina as coisas de Deus. E como esta unção é verdadeira, e não é mentira, o que ela ensina é a verdade, ele diz para nós permaneça esta verdade em vós. Amém? Nós corremos um risco, irmão, quando vamos procurar entendimento das coisas dos céus em pastores, bispos, em padres, em homens. Nós corremos um risco de repente, num determinado momento, este pastor, este homem, não está naquele melhor dos seus dias e dar para nós uma orientação que não seja conforme os propósitos. Pois bem, irmãos, se esta unção está sobre nós, toma posse dela. Toma posse dela. Como disse a irmã, é de graça, é sua. Receba. É segurança, é vida, é verdade. Nela não há mentira, só há luz. E nela nós estaremos preservados do anticristo. Porque ela diz para nós qual é a verdade. Eu repito, irmãos, o problema da igreja é a preguiça em buscar a instrução e a sabedoria que vem do céu. E aí nós saímos por aí acreditando em tudo que as pessoas dizem ou escrevem. Aparece um escritor aí que vende milhões de livros. E nós achamos que porque ele está vendendo muito e todo mundo está lendo e todo mundo está gostando, a verdade está ali. Sinceramente, né, irmãos? O mundo nunca recebeu a verdade de Deus. O dia que você pegar um livro aí que virou best-seller nesse mundo, ou um pregador que também virou uma celebridade neste mundo e que todo mundo bate palma, todo mundo aplaude, desconfia-te, meu irmão. Desconfia-te. Porque este mundo nunca recebeu as coisas de Deus. As coisas de Deus, a verdade de Deus, ela sempre foi rejeitada por este mundo. Abre o teu olho, abre o teu coração. Nós não precisamos consultar a ninguém estando diante de Jesus e da Escritura. Nós estamos querendo dizer com isso que os irmãos não precisam procurar orientação de um irmão mais velho. Não é isso. Às vezes, na fraqueza da nossa alma, nós mesmos não conseguimos entender bem uma coisa direito. E se nós não estamos entendendo e não estamos conseguindo alcançar no céu essa sabedoria, vai lá, meu irmão, peça orientação ao teu pastor, a um irmão mais velho da tua igreja, a um irmão que você confia, que você veja que nele há uma certa idoneidade. Vai lá, conversa com ele. Mas saiba que mesmo este homem, sendo um pastor, sendo um sacerdote, sendo um presbítero, um diácono, sendo um irmão mais velho da comunidade, saiba que este homem pode estar num dia que não é o melhor dia da sua vida. Saiba que mesmo estes homens recebem o influxo e os dardos inflamados de Satanás, como toda a igreja. E você pode encontrá-lo num dia que ele não está muito bem. E ele pode te dar uma orientação que não é muito conforme à vontade de Deus. Saiba disso. Primeiro, irmãos, primeiro, vamos tentar buscar na fonte. Direto. Cada um de nós. Vamos lá. Primeiro, tentar encontrar na fonte. Se não conseguir, se não estiver achando a resposta, se não estiver conseguindo encontrar a porta, a luz, depois você vem e procura o teu pastor, o irmão mais velho, um presbítero, um evangelista. Aí você vem conversar com algum homem. Mas primeiro você tenta ir lá. Seja assim? Assim seja. Para finalizarmos, ele diz para nós, versículo 28, agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo e verdadeiro, sabeis também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele, Jesus. Amém. Se nós sabemos que ele é bom e justo e verdadeiro e é a luz, vamos permanecer neste Jesus, recebendo ele com alegria no nosso coração, confessando a ele todos os nossos pecados, toda a nossa vida velha, e sabendo que se nós quisermos ser justos e verdadeiros, nós precisamos nascer de novo em Cristo Jesus. E nascer de novo significa ser batizado pelo Espírito Santo. O poder de Deus que destrói a vida velha e dá ao crente uma novidade de vida. O Senhor nos abençoe e nos conceda esta unção.